Louvor e gratidão seja ao Senhor, que não somente cremos, mas também podemos vivenciar isso. Se Ele entra numa casa, numa congregação ou num coração, então muda. Então ficamos melhores. Eu creio que todas as pessoas que de fato estiveram diante da presença do Senhor, quando Ele caminhou naquela época sobre a terra, que eles tiveram, então, começaram a passar bem no coração, sabiam, quando Ele estava presente, quando Ele estava lá, então todo o dano é reparado. Então a bênção, perdão, cura, então há tudo lá. E Marta, ela expressou muito bem quando disse: Senhor, se tu estivesses aqui, então meu irmão não teria morrido. E isso está 100% certo. Lá onde ele, como a vida está, a morte não pode ser. E ele é a vida. Se ele está no nosso meio, então ele ainda hoje é a ressurreição e a vida. Então ele é hoje, no seu poder de ressurreição e com a sua vida divina, está no meio de nós, sim, dentro de nós. Ele quer tomar morada para a glória e louvor do seu santo nome. Nós temos tantas coisas boas a serem relatadas, vocês sabem como foi, vocês sabem como é nesse mundo. As pessoas se preocupam, em maior parte, com coisas que não trazem bênção nenhuma, que não edificam outros, que não são aproveitáveis, mas há boas coisas para serem relatadas. Ontem à noite, após a reunião, veio o irmão Gilson, estava um pouco movido, e disse: irmão Frank, venha para oração. O meu filho não está passando bem. Ele teve um acidente de trânsito e andou com a motocicleta e, de fato, alguma coisa havia acontecido. E então eu fui lá, coloquei a minha mão sobre a cabeça do jovem homem e havia um calor tão forte que eu tive que dizer: aqui há uma febre muito alta. E mesmo assim oramos, e a irmã se ajoelhou do outro lado, e eu pensei comigo mesmo: então Deus terá que ouvir. Oramos muito brevemente, e assim como são as coisas, eu mesmo assim peguei o termômetro, e tenho que ser sincero, essa foi a fé de outros, talvez não foi a minha fé. Em todo caso, não havia mais febre nenhuma. Primeiro pensamos de levá-lo aqui no hospital, aqui, e de repente não precisamos mais de hospital, porque Deus havia curado. Também por isso somos gratos ao Senhor. Eu desejo que a todos os presentes, especialmente os que nos visitaram, desejar as boas-vindas de coração. A partir de mim, à esquerda, de vocês, à direita, alguns que eu não conheço, provavelmente da República da Polônia, nós desejamos as boas-vindas a vocês de coração. Deus os abençoe no nosso meio, da riqueza da sua graça. Alguns eu conheço, e o genro do irmão Willen, e ainda alguém do lado dele, outros eu não conheço. Deus os abençoe no nosso meio. Então, temos aqui uma preciosa irmã aqui da Romênia que nos visita. Deus te abençoe, irmã, no nosso meio. Nós nos alegramos muito, muito, que as portas estão se abrindo. Deus te abençoe. Pensando na Romênia, eu peço a Deus que o homem que já está há muito tempo lá, que quer deixar um memorial para si mesmo, acima de 1000 aldeias ele quer aniquilar, especialmente em Banat, onde os outros grupos étnicos estão vivendo, alemães e outros, húngaros e outros, todos estão protestando. Vamos orar para que Deus tire esse homem em breve, para que também lá possa vir ordem no país e os caminhos possam tornar livres. Mas Deus fará isso de todas as formas. Vocês nem precisam orar muito por isso. O plano de Deus está pronto já e já está preparado. Ainda mais um político ainda tem que sumir um pouco mais o leste de nós, não muito longe. Então, de fato, a constelação estará certa, como nós precisamos para o tempo do fim. Glória e louvor. Não se preocupem. Nós até agora contemplamos as coisas com a visão divina e isto também já explicamos, creio, na última carta circular. Se está escrito que o leste, esses 10 chifres, colocarão seu poder à disposição, tem que colocar à disposição do animal, da besta, até que a palavra de Deus tenha se cumprido. Então isso tem que acontecer assim, como a santa boca do Senhor falou. As pessoas, não lhes cabe isso, mas são obrigadas para que a escritura se cumpra e Deus tenha razão em todas as coisas. Às vezes eu me pergunto se tais imagens proféticas são usadas, se todos também acompanham, se têm a visão geral, se podem ordenar tudo e estar inteiramente satisfeitos que é assim. Quem pode seguir tudo isso? Quem tem as cartas circulares, as apresentações ou a pregação completa, quem pôde seguir tudo muito bem? Todos? Amém, amém. 100%, sim. O Espírito Santo guia em toda a verdade. Ontem, havia uma dama que veio a mim às 10 horas da manhã e ela me perguntou se eu tivesse ouvido o nascimento de Elohim, e eu joguei ela para fora. Eu espero que ela não esteja aqui no culto a Deus. Se estiver, ou ela se inclina diante de Deus, o Todo-Poderoso, ou ela abandona o salão. Aqui não queremos nenhuma blasfemadores aqui no nosso meio. Nós queremos filhos de Deus sinceros, que amam o Senhor e contemplam a sua palavra como verdade e tudo mais. Deixam ir embora e para longe. Da mesma forma, vale da doutrina que está fazendo roda aí, que Jesus Cristo foi o Filho do Homem gerado pelo Espírito e William Branham é o Filho do Homem gerado pelo Espírito. Nesse lugar aqui, nós jamais colocamos barreiras aqui, mas a hora chegou quando todos os falsos espíritos que estão com falsas doutrinas têm que se apartar e o lugar deles não é mais aqui na congregação do Deus vivo, qual é a coluna e firmamento da verdade. Pois assim está em 1 Timóteo 3, versículo 15. William Branham, sob lágrimas, disse: vocês me tornam o anticristo se vocês fazem tais afirmações. Ele foi um profeta enviado por Deus. Jesus Cristo é o Filho do Homem que a partir do céu se revelou. Quantas vezes a coluna de fogo desceu à luz? Foi William Branham ou foi o Senhor? Mesmo na abertura dos selos, ele disse: se eu tivesse pregado aquilo que eu sabia anteriormente, então eu estaria errado. Mas o Senhor veio na coluna de fogo e me revelou. Oh, quão gratos nós somos de podermos viver nesses dias Também essas repartições, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, a partir da Escritura podemos ver claramente por que está escrito: o filho do homem encontrará fé sobre a terra quando vier. Lá não está o filho de Deus. Quem não fala hoje do filho de Deus? Mesmo até o diabo fala: você é o filho de Deus, então. E se todos fazem isso, é uma outra coisa. Nós cremos que Jesus Cristo, como filho de Deus, se tornou nosso Redentor. E Ele, como filho de Deus, nos fez a todos nós a filhos e filhas de Deus. E então, no domingo em Zurique, me veio a palavra maravilhosa de 1 Coríntios 15, e de fato todos deveriam ler e levar ao conhecimento o que se refere a essa denominação. Se encontra a aplicação em nós. Nós somos a geração divina. Em 1 Coríntios 15, versículo 45 e 46, talvez somente 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, um ser espiritual vivificante. Esse é o núcleo de toda a coisa do que se trata. Já que o primeiro Adão lhe foi assoprado o fôlego de vida, mas ele só foi criado à imagem de Deus. Ouçam agora o que vem. Adão foi filho criado de Deus. Ele não tinha natureza de Deus em si. Ele não havia surgido de Deus, formado a sua imagem, mas não uma parte de Deus, não uma parte da sua natureza, não uma parte da sua vida. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele saiu de Deus. Jesus disse: creiam em mim, que eu vim de Deus. Esse é o ponto. Natureza de Deus, vida de Deus. E por isso foi necessário que uma nova criação fosse trazida à existência, que não somente seja a imagem de Deus na forma, tinha que ser uma congregação viva, tinha que ser a mesma natureza. Isso somente podia estar aí se Deus se revelasse em forma humana e a sua vida e a sua natureza estivesse aqui sobre a terra. E então ele deu a sua vida para nos conceder a vida divina que estava nele. E assim ele se tornou um ser espiritual vivificador. Todos que foram gerados de acordo com Adão, eles vieram à vida para morrer. Todos que, através de Cristo, o Adão vivificador, esse segundo Adão, que através dele foram trazidos, são trazidos à vida, viverão mesmo que morram. Viverão mesmo que morram. Eu não sei se isso é claro o suficiente, mas, de fato, esse é o sentido e propósito da revelação divina em Jesus Cristo. Se pessoas brigam sobre isso, como ontem à noite eu mencionei, se ele tinha duas naturezas, se isto ou aquilo, isto, tudo, isso é palha, não tem nada a ver com o núcleo da coisa da qual se trata. Se trata que Deus quis ter pessoas ao seu redor na eternidade, qual seja filhos e filhas, que tem uma ligação com Ele. Isso somente pôde ser através de geração, e por isso o primogênito teve que ser gerado pela palavra e pelo Espírito. Quer dizer, o Espírito veio sobre a palavra para fazer a geração. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos. E agora, uma geração divina é trazida à existência, e quando o aperfeiçoamento vier, então nós seremos iguais a Ele. Pois assim está escrito aqui, nesse mesmo texto, no versículo 48, 1 Coríntios 15, 48, como o terreno, como ser terreno, tais também os terrestres são criados, e qual o celestial é, tais também os celestiais. Vocês perceberam? Aqui é falado de um ser celestial, não de um ser natural. Vocês já leram isso alguma vez? Eu leio da Bíblia. Eu não li entre as linhas, eu li texto, e eu lerei mais uma vez, para que nós todos possamos receber melhor dentro de nós. Deixa-me ler a partir do versículo 45 até 49. E, por favor, recebam dentro de vós. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, assim está, literalmente, é terreno, é da terra. O segundo homem é o Senhor, é do céu. O segundo homem é de origem celestial. Não é um ponto esse sobre o qual as pessoas todas tropeçam? Elas tentam entender a divindade com a compreensão? Isto sequer precisariam? O que é necessário é simplesmente vivenciar aquilo para o que Cristo se revelou, Deus revelou em Cristo. E todas as vezes, quando vemos ao lado de Deus, então vemos como filho do homem. Quando Stefano foi apedrejado, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus como filho do homem à direita da majestade. Ó, que maravilhoso! São todas essas passagens bíblicas. O que elas expressam, o que elas querem nos mostrar é revelação. Eu lerei mais uma vez. O primeiro homem, versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é de origem celestial. Como o homem terreno tem as propriedades também os terrestres, e como o homem celestial tem as propriedades também os celestiais. Amém. Há pessoas celestiais. Vocês já ouviram isso? Porque houve um homem celestial. Há uns que têm dificuldades com todas essas passagens bíblicas que não cabem no seu conceito de unidade, porque não tem revelação. Eles têm uma doutrina, mas não têm revelação. Não se trata de unidade ou dualidade ou doutrina da Trindade. Se trata de reconhecer porque este único verdadeiro Deus se revelou em Jesus Cristo em forma humana sobre a terra. E aqui nos é dito que o segundo homem é de origem celestial. E como ele é, também os homens, os seres celestiais são feitos. Isso certamente ouvimos pela primeira vez. Isto que já na Terra há pessoas celestiais, porque o segundo Adão, esse ser celestial gerado pelo Espírito, porque ele existiu. Vocês podem falar amém para isso? Esta é a nova geração divina que Deus trouxe à existência? Quando os irmãos me perguntaram se eu creio que o Senhor ele retirou sua natureza divina, eu tive que pensar uma palavra muito especial, qual seja 2 Pedro 1. Aqui está, a partir do versículo 4, escrito, pelas quais, talvez deva ler versículo 3 pelo contexto. 2 Pedro 1, a partir do versículo 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Sejais participantes da natureza divina. De volta à palavra, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Se lemos passagens bíblicas como em Timóteo, que somente há um Deus e um mediador entre Deus e as pessoas, qual seja o homem Jesus Cristo, então tudo isto tem o seu lugar certo. Amados, nesse lugar se trata de fato que cada palavra seja pregada assim como está e que seja crida assim como está escrita, que não haja ninguém que queira passar de alguma forma e só encontrar as passagens que talvez caibam bem no seu autoconhecimento. Não, nós temos que submeter, nos colocar diante de Deus e sua palavra e dizer então, Senhor, então faça em mim e em mim aquilo o que tu tomasses a fazer. Deixa o Gólgota e aquilo para o qual o meu Senhor e Salvador sofreu, deixa se tornar revelado em mim e dentro de mim totalmente. Recebemos isso dentro de nós, se tornou claro para nós. O primeiro Adão, criado por Deus, mas não saído de Deus, não ligado com Deus, não tendo a sua natureza. Sim, fôlego foi soprado dentro dele, mas ele foi por seus próprios caminhos. Ele foi criação, não geração. Jesus Cristo, o segundo Adão, ele foi gerado, por geração se tornou filho de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assim está escrito. E de acordo com essa forma de geração, Deus chama a existência filhos e filhas de Deus, que foram gerados por Deus, que foram nascidas, têm que ser nascidas de Deus. Não somente criação, que posso dizer, Deus é meu Criador. Isso bilhões dizem nesse tempo. Há pessoas que podem chamar a Deus seu Pai, e para isso vos lerei a palavra do Evangelho de João, que também para muitos não é clara, que não gostam de ler até. Eu me alegro de coração sobre isso, que está escrita, qual seja, diretamente nessa manhã de ressurreição, naquela época, João capítulo 20, vocês conhecem a história, especialmente do versículo 11, e então está no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos. Amém. Amém. Vai a meus irmãos. Ó, glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Ele sabia que o sangue havia atuado, se tornaram meus irmãos. Eu, primogênito, e eles, os primogênitos. Eu, o Filho de Deus, eles, os filhos de Deus. O sangue jorrou, a redenção aconteceu, está consumado. Vá, diga aos meus irmãos, ou vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai. Aleluia! Glória seja a Deus. Vocês podem compreender agora porque tal peso foi colocado nisso? O sentido da revelação de Deus em Cristo para trazer isso à luz? O tema da divindade foi pensado para que as pessoas fiquem esquentando a cabeça? Ou Deus se revelou para um propósito muito mais alto? Ó, louvado seja o seu santo nome. Eu creio que também esse ponto faz parte aqui. Por isso, Deus enviou o seu servo e profeta. E vocês sabem precisamente o que no começo do seu chamado aconteceu. Ele, após ter colocado a pedra fundamental e 2 Timóteo 4 foi separado e colocado dentro dessa pedra fundamental, porque era a palavra que o Senhor tinha dado para ele. Pregue a palavra, porque virá o tempo quando não suportarão mais a sã doutrina e assim por diante. De 1 a 5, o Senhor, ele havia dado isso. E após essa pedra fundamental foi colocada, esse homem de Deus, ele, em uma visão, debaixo do céu aberto, ele é traspassado a isso, e ele é colocado entre duas árvores, uma à direita e uma à esquerda, e ambas estavam quase só cheias de frutos, as folhas sequer existiam mais, não podiam ser vistas, simplesmente cheio, carregadas de frutos. Numa árvore estava a palavra unidade, na outra palavra trindade, e então ele em espírito viu como ele pegou uma mão colocou numa árvore e a outra mão na outra árvore e começou a chacoalhar. E ele viu as frutas caíram em massas. E então ele falou às pessoas e disse: não briguem sobre isso. Deus não me colocou para entrar no campo de vocês, no campo dos outros. Deus me enviou com uma mensagem a todos vocês para trazer fruto. Aleluia! Glória seja o Deus vivo. E então as pessoas da unidade ficaram com raiva porque ele não quis começar o movimento das chuvas tardias com ele, que eles queriam começar. Aliás, em Saskatchewan, eu tenho todos esses documentos antigos, eu li não muito tempo atrás, e as pessoas da Trindade falaram: esse é um homem da unidade, mas Deus enviou no meio de tudo isso com a mensagem. Por qual motivo? Para fazer briga? Não! Para trazer fruto? Para levar almas para o reino de Deus? Se trata para mim a mesma coisa. Eu não posso ir aos países e tomar partido e dizer: sim, eu pertenço a vocês. Alguém há pouco tempo me disse, foi pensado com amor, me disse: irmão Frank, você é nosso homem. Foi um amado irmão da unidade. Ele disse: irmão Frank, você é nosso homem. Eu disse: ouça, irmão, eu sou um homem de Deus, mas vim a vocês para vos trazer a palavra do Senhor. Às vezes, eu chego em situações nas quais não se pode mover tão facilmente. Também eu já contei isso a vocês aqui, quando eu, lá por esse pregador batista, antes do culto, eu fui colocado no aperto, porque ele sabia que eu estive nas pessoas da unidade. Então ele me convidou para a conversa na sua casa e a atmosfera estava carregada. Então ele queria saber se eu sou um homem da unidade e assim por diante. E ele quis até saber como eu batizo. Agora vocês podem se surpreender, mas também o irmão Frank não vem diretamente com tudo à tona, somente quando a pregação é feita, não sempre na conversa antes. Eu tranquilizei o irmão e disse: ouça, eu sou missionário, eu não vim para batizar, eu vim para proclamar a palavra. Paulo também escreveu aos Coríntios. Ele escreveu: eu agradeço a Deus que eu somente batizei a casa de uma pessoa e outras, algumas poucas pessoas, senão ninguém. Ele usou sabedoria nesse momento. E eu disse: irmão, eu não vim aqui para batizar. Sobre isso, eu, no momento, não posso dizer mais. Mas ele não deixou mole. Ele disse: você é missionário? Você vai ao mundo inteiro? E muitas pessoas se convertem? Elas são batizadas ou não são batizadas? Eu disse: sim, elas são batizadas. Mas não são batizadas por mim? E eu pensei: agora eu tirei o pescoço da corda, mas ele não ficou tranquilo. Ele ainda puxou ainda a corda. E agora, pessoal, agora não vai ficar chacoalhando aí. Então, de fato, ele chegou ao ponto e disse: sim, ouça, mas então outros batizam? E eu disse, está certo, isso está certo. E como eles batizam? Eu disse: eles batizam somente quando eu já saí, quando eu fui embora. Sim. E o que vocês fazem em tais situações? A grande reunião já estava diante de mim e não estava atrás de mim. Eu disse, eles batizam? Eles batizam quando eu já fui embora. E está certo? E está certo? Se eu não batizo, então eles batizam quando eu for embora. Mas você sabe o que eu fiz então? Isso seja vos dado ao vosso consolo, senão vocês pensam que eu fiz como Paulo, quando ele estava diante de Festo e a gripa foi colocado num canto, aquado. Então, simplesmente, ele gritou no meio da multidão, eu estou aqui devido à esperança pela ressurreição, e por isso foi acusado. E quando ele disse isso, os saduceus e fariseus, eles começaram a brigar uns com os outros e ele saiu livre. Amém? Sim? Às vezes, também temos que fazer assim. Um pouco de sabedoria o Senhor concede também para mim de vez em quando. E foi assim também lá. Mas ao tradutor, eu peguei para mim. Diretamente após isso, foi o genro desse pregador batista e eu peguei comigo aí, então, isso aí. E no fim ele teve que dizer, é a verdade, de outra forma não pode ser. Mas eu dei o vinho claro para ele. Tudo isso, o que eu antes não tinha feito, eu antes da pregação ainda, o mesmo homem me traduziu. Após a conversa, então começou com o homem sozinho. E ele mesmo assim me traduziu e esteve ainda satisfeito. Eu só menciono isso para vos dizer quão difícil é ir para o campo missionário e que graça é simplesmente sem tomar partido, deixar valer a sabedoria de Deus e mesmo assim proclamar todo o conselho de Deus. Vamos chegar a esse versículo, de volta a esse versículo, versículo 17, disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Alguém orou em algum lugar, Pai, eu te agradeço que tu morreste por mim. Não pode haver coisa mais errada do que coisa como essa. Como Pai, ele é Espírito, e como Espírito, ele não morreu. Como Senhor, como Filho, ele se tornou ser humano, e como Filho, ele morreu. E por isso está escrito, quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Temos que pegar as coisas, ordenar divinamente. Não há nenhuma passagem que nos diga, ah, quem crê no Pai, esse tem a vida eterna. Porque a salvação de Deus aconteceu no Filho, e por isso a fé no Filho de Deus, como Emmanuel, como Deus revelado em carne, é necessário para a nossa salvação. Mas a formulação tem que ser bíblica. Se não é bíblica, então não está certa. E eu vos digo também nisto, o ponto, há nos dois lados fanáticos. E justamente esses dois fanáticos dos dois lados têm grande dificuldade de compreender a mensagem de Irmão Branham. Eles pensam que têm sabedoria em si mesmos e começam a filosofar adiante, mas ao largo da verdade divina, se Deus concede graça a uma pessoa, seja da trindade, ou seja da dualidade ou unidade, se as pessoas são sinceras, têm temor diante de Deus e também respeitam aquilo, o que Deus, de forma sobrenatural, fez, e isso especialmente lá em Karaganda me alegrou, que não somente o pregador, também os irmãos pediram repetidamente, deixa vir material sobre o chamado e o ministério do irmão Branham, deixa vir as coisas para que também nós saibamos o que Deus de fato fez. E nisso eu pude ver o posicionamento deles, reconhecer e sei que são pessoas as quais Deus, de fato e na verdade, concedeu graça. Se vocês podem entender ou não, eu, em uma reunião, eu preguei em algum lugar agora na Rússia, e após a reunião, vem o irmão a mim e diz: ah, sobre a divindade, você disse tão poucas coisas. Eu posso falar muito mais sobre isso do que você disse. Eu estive lá para somente proclamar aquilo que eles carregam como o cavalo deles? Ou estive lá para anunciar todo o conselho de Deus? E eu estive grato por essa consideração. Eu disse: obrigado, irmão. Eu ainda posso fazer isso ainda. Eu posso fazer isso ainda. Deus sabe melhor para isso. Só temos uma coisa no nosso coração. Uma grande dor, muito grande dor. Uma compaixão íntima com todos que de um lado pensam de representar a verdade e fazer, e do outro lado escorregaram justamente lá e não podem mais equilibradamente ficar na verdade. Por isso Deus nos concede a graça para que nós possamos fazer a proclamação dessa palavra como é agradável ao Senhor. Eu desejo ainda vir a uma palavra, já que agora nós, de fato, podemos contar com o atuar de Deus. Eu não sei quanto tempo demorará, mas uma coisa está certa, que o tempo está indo ao seu fim. E eu pensei em Atos Apóstolos, capítulo 7. Aqui Stefano, um homem cheio de fé e Espírito Santo, que viu os céus abertos, um homem ao qual Deus pôde usar poderosamente, ele chega à completa história de Israel a falar disso, em sentido assim, em forma de telegrama, e lemos aqui o versículo 17: mas quanto mais próximo vinha o tempo da promessa que Deus havia dado a Abraão, quanto mais cresceu o povo no Egito e se multiplicou. Nós poderíamos ler adiante, mas chegarei ao versículo 22. Por isso, Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e foi poderoso nas suas palavras e obras. Isso já é muito considerável aqui. O tempo da promessa estava se aproximando. Nós há pouco falamos sobre isso. Há para acontecimentos da história da salvação que Deus definiu no seu plano há certos tempos nos quais acontecerão, tem que acontecer, porque assim Deus havia ordenado. O tempo se aproximava, o tempo da promessa se aproximava do seu cumprimento que Deus havia dado a Abraão. Amados, nós somos a semente de Abraão. Deus, naquela época, ele cuidou que quando o tempo se cumprisse, aconteceu. Então, apareceu o Senhor a Moisés na sarça ardente, mas não quando o tempo de Moisés tinha chegado. Nós também já falamos sobre isso. Ele foi poderoso nas suas palavras e obras, mas não nas palavras de Deus, não ainda nas ações de Deus. Ele era ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e como o irmão Branham em um lugar disse, ele estava tão ensinado que ele pôde ensinar sabedoria aos egípcios, mas agora havia chegado a hora que algo devia acontecer, já havia chegado, ele sabia e tinha a moção no seu coração, ele tinha que ter sabido da missão que Deus havia lhe dado, porque o seu nascimento, a sua vida, Ele posteriormente ouviu que tudo se passou assim, como ele foi colocado de lado no cestinho e colocado na água, e que caminho ele já teve que ir desde o nascimento já. E aqui, poderoso nas suas palavras e ações. Versículo 23, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 40, um número redondo, bonito, o número 40, repete-se muitas vezes na Bíblia. 40 anos de idade, veio-lhe ao coração e ele já pensou, agora chegou na hora. Eu lerei versículo 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Bom, se dois brigam, e um terceiro vem ainda e mata o primeiro, então o que restou tem descanso, então ele pode estar satisfeito. Mas Deus estava satisfeito, Moisés, ele tinha a moção de ajudar esse homem que pertencia a seu povo, e ele matou o egípcio. Moisés era um homem das palavras e das ações. O que lemos, ele não somente fez palavras, ele pegou, também fez o que ele em palavras havia dito, mas então veio a grande aflição. Ele pensou que agora todo Israel reconheceria que há agora aqui poder na coisa, que ele pode lidar com as circunstâncias, que ele não precisa ter, que ele não tem medo, e não aconteceu. Eu lerei adiante. Versículo 25, e ele cuidava, ou julgava que seus irmãos entendiam que por mão dele, Deus os libertava, mas eles não entenderam. Agora vocês imaginam, Moisés, um homem de Deus, chamado para um ministério muito especial, mas o tempo para cumprir a missão ainda não havia chegado. Então ele pensou, se ele matava um, que então todo Israel entenderia que através da sua mão, que tinha já certa coisa, que ele então alguma coisa aconteceria. Eu vos pergunto, através de que mão Israel foi guiada para fora? Pela mão de Moisés ou pela a mão estendida do Senhor? Deus do Senhor, ele estendeu o seu braço e deixou ir com Moisés para que este fizesse, quando o tempo chegou, o que Deus o Senhor lhe havia ordenado a fazer. Moisés pensou, de fato, eles agora todos reconhecerão que a coisa vai em ordem, o homem não existia mais, ele foi sepultado na areia, então devia continuar. Não, nós percebemos disso, e isso eu enfatizo intencionalmente, que para que seja passado diante dos nossos olhos, mesmo se o tempo está muito próximo, mas não está ainda, mas está próximo, então temos que deixar assim. Quantos sabem, quantos anos tinham passado com o povo de Israel no Egito, quando Moisés tinha 40 anos de idade? Eu certamente já escrevi isso. 390 anos. Mas Deus havia dito, qual seja Abraão prometido, após 400 anos, eu, Deus do Senhor, eu libertarei o meu povo, guiarei meu povo para fora com um braço forte. Está assim escrito? Assim está escrito. Assim está escrito. Moisés pensou, agora é... Bom, então, através da minha mão, através do meu braço. Mas Deus tinha dito a Abraão, quando os 400 anos tivessem passado, então eu guiarei com um braço forte o povo para fora. Isso Deus fez. Não no tempo de Moisés, mas no tempo de Deus. Há de fato alguns que também já me disseram, irmão Frank, por que você hesita na pregação, como chama, rapidamente, diz o irmão Branham, não hesite, mas fale. Se você tem uma missão, então você não precisa mais esperar, então você tem a palavra, então você pode caminhar adiante, então você pode. Sim, você pode também, com a maior missão, somente fazer aquilo o que Deus te disse, não mais e não menos. Eu penso aqui no irmão Branham. Ele também esperou pelo poderoso e finalizador atuar de Deus dentro da igreja noiva, tinha esperança e passou adiante e acordou a outros e pensou, agora chegou o tempo. E o Senhor, mesmo assim, lhe disse, vai adiante com o teu ministério evangelístico. Ele pensou, agora vem a terceira fase, chamada terceira puxada. Agora vem o grande, agora vem o poderoso. Em detalhes eu sequer quero entrar nisso, mas foi uma viva esperança nele. E quando ele pensou, agora vai começar, o Senhor lhe disse, continue com o teu ministério evangelístico. Amados, não nós, também não profetas, determinam o tempo. Deus determina o tempo. E quando essa hora de Deus vem, de acordo com a palavra do Senhor, o vosso tempo é todo tempo, a minha hora, mas ainda não chegou. Quando a hora de Deus chega, mas então acontece, então não só expectativas, então algo acontece, então algo se move, e justamente isso nós tivemos que aprender. Em grande paciência, nós tivemos que ficar, eu provavelmente mais de todos, mas uma coisa eu aprendi, fazer o que o Senhor me disse, qual seja, distribuir o alimento. Mas se então pode vir o momento, ou virá, quando ele disser, agora traga a colheita, então é uma fase totalmente diferente. Distribuir alimento para manter o povo de Deus em vida nessa forma espiritual é uma coisa. Para ter a plataforma para que a mensagem divina seja tornada conhecida em todo mundo, espalhada em todo mundo, é uma coisa. Mas então, para pegar a colheita, isto será uma coisa totalmente diferente. E nós chegamos ao descanso nisso, ao repouso com isso em Deus, porque simplesmente sabemos, não é nossa obra, é a sua obra. E se alguém de vocês pudesse me dizer que o Senhor lá se sentou e agora olha assim diferente o que acontece sobre a terra, isto eu não posso crer. Eu posso crer que o meu Senhor e Redentor, que pagou o maior preço, que sofreu como nenhum outro sofreu, que teve que que morreu por uma morte tão vergonhosa, com todas essas torturas que sequer pode haver sobre a terra, e derramou seu sangue, não pode ser diferente a ele. Quando chegar no tempo, então ele falará de novo. Então lhe dará indicações. Eu não posso crer de outra forma. Ele sabe precisamente o que está escrito. Noé fez tudo justamente assim como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés fez tudo justamente assim como o Senhor lhe havia mostrado. Elias fez tudo de acordo com a palavra do Senhor. E todos os profetas fizeram de acordo com a palavra do Senhor. Há duas coisas que podem ser trazidas ou têm que ser trazidas a um denominador comum na congregação do Deus vivo. Primeiro, sabemos que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. Vocês podem dizer amém para isso?
Amém.
Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. E agora tem que ser acrescentado a unificação do corpo com Deus através do Espírito na palavra. Que também através da congregação Deus possa agir o que Ele disse em sua palavra. Que congregação e Deus, através de palavra e Espírito, estejam ligados, por natureza tenham se tornado um e no mesmo passo caminho adiante com Deus para que Ele possa fazer o que Ele prometeu. Amém? Esta é a hora na qual nós vivemos e esta é a aflição que, na qual precisamos ser ajudados, que servos de Deus e congregação de Deus façam aquilo o que Deus fez na sua palavra ou disse em sua palavra. Porque talvez eu deva ressaltar isso mais uma vez. Deus, Ele fez tudo de acordo com a sua palavra. Ele disse a Abraão, você terá um filho, e aconteceu. O que Ele disse sempre, não é faça assim, assim, e Ele fez também. Todos os profetas e homens de Deus, eles fizeram de acordo com as indicações que lhes foram concedidas, e eles agiram de acordo. Nós temos que chegar a esse ponto hoje, que a congregação, como corpo do Senhor, no seu total, encontre seu lugar e após o ensinamento da palavra, seja preenchida com o poder das alturas, com o poder do Espírito Santo, com a garantia que sequer um ainda produza algo próprio, que queira apresentar algo próprio, que não haja nenhuma mais um que queira alguma honra, que nada mais disso ache, como já foi mencionado ontem, e o irmão Branham disse, ele disse literalmente, ele frame uma coisa no qual você é enrolado, coloque essa coisa de lado, e você entre e faça o que você quer fazer. Nós temos que, de fato, chegar ao ponto que, através da unidade na natureza, e eu chego ao ponto de partida de novo. O primeiro Adão foi criado à imagem de Deus, mas onde estava a natureza de Deus? Ele não havia sido gerado de Deus, não havia sido nascido de Deus. Talvez eu deva passar um exemplo terreno para ficar claro. O irmão Branham, ele havia se referido a Gênesis 1 na pregação. Tudo traz de acordo com a sua espécie. Deus colocou em toda a criação, Ele colocou o processo da reprodução, da multiplicação, uma lei divina. Ovelhas fazem surgir ovelhas, pombas fazem surgir pombas, pessoas fazem surgir pessoas. Deus somente pôde fazer surgir Deus em forma humana. E por isso está escrito em Hebreus 1, por isso a ti, ó Deus, o teu Deus se ungiu com azeite e alegria, aleluia. A partir de Deus somente pôde surgir Deus, Emmanuel, Deus conosco, mas em forma humana, para nos salvar, nos trazer pessoas miseráveis de novo, a natureza de Deus. Se isso não é evangelho, se esse não é o núcleo daquilo que Deus diz, então eu não sei. Quão gratos somos nós por todas as revelações, ensinamentos, pela profundeza, pela introdução nos mistérios de Deus. Do que fala Paulo mais? O que ele mais fala? Que mistério estava no seu coração mais profundamente? O mistério de Cristo e da congregação. Está certo? Vós que leem a palavra de Deus, vocês sabem isso. Até em Efésios 5, ele disse, eu interpreto isso para Cristo e a congregação. Carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Uma geração nova divina. Há pouco, nós aqui, de Apocalipse 3, na última carta, no primeiro versículo, nós lemos, e lá está que ele é o princípio da criação de Deus. Não que ele é uma criação de Deus, Deus proteja. Alguém disse em Provérbios 8, está escrito que da sabedoria tu és o primeiro da minha ação de criação, assim por diante. Então, esse quis me esclarecer que isto foi Cristo. Eu, então, contei quantas vezes a palavra sabedoria está escrita lá em Provérbios. Uma vez a sabedoria está escrita nos portões da cidade, uma vez está aqui, uma vez está lá. Isso não foi Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo, se Jesus Cristo foi uma criação, então ele se tornou parte da criação caída e necessitaria também da redenção. Isso é blasfêmia a Deus? Ele não foi criação de Deus? Ele foi gerado pelo Espírito Santo para assim fazer o começo. Ele foi chamado criação em Deus. Aqui o primeiro Adão, lá o segundo Adão. E ainda pessoas que leem em João 20, e ele assoprou o fôlego neles e disse, recebei Espírito Santo, se isso então foi batismo no Espírito, se foi isso, foi aquilo. Essa sequer foi a pergunta, porque não compreendemos o sentido da coisa. O primeiro Adão foi assoprado o fôlego de vida, agora estava aqui o segundo Adão, no poder da sua ressurreição, como a vida ressurreta, agora ele assoprou vida divina, porque ele não era um ser vivente, mas um ser espiritual vivificador. É uma palavra difícil também para a minha língua, está aqui, mas para um ser espiritual vivificador, agora ele estava aqui no poder da sua ressurreição, para passar adiante de vida divina naqueles, dentro daqueles que com ele haviam sido chamados para essa nova vida. Não diz a Santa Escritura que com Cristo fomos crucificados, morremos, com ele fomos sepultados e com ele ressuscitamos? Não nos ensina a Santa Escritura que ele tomou morada em nossos corações, um novo começo que Deus fez. E creio em mim, a Santa Escritura terá razão. Ainda não se tornou revelado o que seremos uma vez, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ele, assim como carregamos a imagem do Adão terreno em nós, assim nós carregaremos a imagem do Adão celestial. Ele é o ser celestial que caminhou aqui sobre a terra para que essas pessoas terrenas pudessem ser transformadas e também como pessoas celestiais possam entrar na glória. Quando vier a revelação e nós seremos transformados do que é passageiro para imortalidade, da mortalidade para imortalidade, isso eu já digo hoje. Então, vocês não verão mais as marcas do primeiro Adão. Então, vocês verão em mim os sinais do segundo Adão. Na ressurreição, aquilo o que era o primeiro terá sido passado. Então, tudo terá tornado novo. Não nenhuma lembrança mais naquilo o que era uma vez. Não deveríamos nós agradecer a Deus por isso e glorificar o seu nome? Eu vos pergunto, para finalizar, todas essas coisas estão aí para que nós briguemos sobre isso? É isso ou aquilo? Ou a Bíblia nos foi deixada para que leamos em oração e para dizer, Senhor, revela-me agora o contexto, mostra-me do que se trata, e somente então o Espírito de Deus nos revelará aquilo, nos poderá revelar aquilo, o que de fato é necessário para que Deus possa cumprir em nós e finalizar aquilo que ele começou. Está escrito, tantos quantos mas o receberam, a esses ele deu poder se tornarem filhos de Deus, que não vieram de acordo com a vontade de um ser humano, de um homem, mas que foram nascidos de Deus. E se formos lá às cartas de João, quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, a fé que venceu o mundo. Deus tem pessoas sobre a terra que têm natureza divina. E agora vocês podem ter mais uma pergunta e eu responderei diretamente. Talvez Gálatas 4, lá Paulo escreve, a nossa mãe está em cima, a nova Jerusalém. Lá nós pertencemos. Nós fomos nascidos a partir de cima, lá a partir de cima fomos nascidos pelo Espírito de Deus, gerados. Por isso, isso nos leva para cima, nos puxa para cima. Louvado e glorificado seja o maravilhoso nome de nosso Senhor. Mais uma coisa resta para nós, de aceitar na fé e vivenciar, para que seja verdade, sejam verdades vivenciadas em nós e através de nós, e não fique só como uma aula para nós vermos, mas que possamos dizer, isto eu vivenciei com Deus. E quem de fato venceu, ele falará pouco sobre isso, mas poderá ser visto muito disso, que Deus possa nos tornar essas cartas vivas que estão escritas pelo Espírito Santo. Somente uma palavra aos irmãos que querem se deixar batizar. Seja expresso aqui nesse lugar claramente, somente pode ser batizadas biblicamente que se tornaram crentes em Jesus Cristo, seu Senhor, que creem de coração que ele, como nosso Redentor, nesse caso como vosso Salvador pessoal, morreu na cruz do Gólgota para vos redimir, para perdoar vossa culpa e pecado. Vocês chamaram o nome do Senhor para serem salvos. O batismo não é somente uma atuação. O batismo é a aliança de uma boa consciência com Deus. Quem quer se deixar batizar tem que deixar o mundo tem que ter deixado o mundo atrás de si, seja fumar, seja beber, seja outras coisas que pessoas que estão presas às pessoas. Quem vem a Deus tem que aquilo que pertence ao mundo tem que deixar para trás. Ele não pode entrar com tudo no reino de Deus. Estreito é o caminho e o caminho é íngreme que leva para a vida. Lá você não pode levar nada com você. Deus somente pode se puxar pela graça para dentro e somente sozinho você pode fazer, com a ajuda de Deus. Tudo mais não tem lugar. Se vocês deixarem o mundo com tudo que faz parte, não deixar isso para trás, então esperem ainda um pouco até que o vosso tempo tenha chegado. Se vocês têm a convicção interior de ter recebido o perdão, de fato, ter se tornado crentes, vocês amam o Senhor, vocês amam sua palavra e vocês creem de todo o coração tudo o que a Santa Escritura diz, então aconteça e então Deus abençoe da riqueza da sua graça. Nós levantamos agora para oração. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Amado Senhor, as coisas tornam cada vez mais claras para nós. Nós vemos qual foi sua intenção. Nós reconhecemos porque tu te revelasse no Espírito e mesmo assim ficasse, Senhor, porque assim está escrito. Hoje vos foi nascido o Salvador, qual é Cristo, o Senhor. Tu foste, tu és e tu serás. Tu somente passageiramente saíste da tua glória, tomaste forma de servo, mas permaneceste, Senhor, Senhor sobre vida, Senhor sobre a morte. Nós te agradecemos por isso, fiel Redentor. Nossos corações estão movidos. Tu querias uma relação de parentesco, uma ligação com aqueles que foram criados na tua imagem, através de criação, estavam longe de ti. Tu teve que deixar escrever mandamentos e escreveu mesmo sobre tábuas de pedra. E não pôde escrever ainda no tábua dos seus corações, mas então fechasse uma nova aliança e concedesse, criasse um novo coração, desse um novo espírito, nova vida, e colocasse a tua palavra em nossos corações, escrevesse em nossos corações e concedesse a tua natureza através do novo nascimento e nos ligasse contigo. Senhor, nós te agradecemos por isso e pedimos a ti, conceda-nos todas essas vivências para que tal ligação com a natureza contigo exista, que simplesmente não seja produzido, mas se torne revelada dentro de nós pela graça. Amado Salvador, tu nos deste parte na natureza divina pela graça, e nós somos geração divina, nós somos o sacerdócio real, nós somos filhos e filhas de Deus, nascidos de novo pela semente eterna da palavra de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por isso. Agora pedimos também por aqueles que querem se deixar batizar. Fiel Deus, torna-nos uma congregação bíblica que após o batismo do Espírito possa seguir. Amado Salvador, venha ao nosso meio de tal forma poderosa. Conceda também um equilíbrio entre estarmos abatidos e estarmos alegres quando o teu Espírito nos guia para o arrependimento. Então vem uma tristeza sobre nós, que é agradável a ti. Senhor, então tu nos ajuda para fora disso. Então tu abençoas, então tu salvas, então tu libertas. Senhor, conceda a tudo graça. Nossa, eu a ti te agradeço mais uma vez pelas portas abertas no leste, pelas portas abertas no oeste, pela graça, o tempo maravilhoso da graça, que agora, em breve, o tempo do refrigério possas tu conceder diante da tua face, para que tudo seja, tenha sido trazido ao estado correto e a colheita possa ser também feita para a glória do teu maravilhoso nome. A ti seja gratidão também por todos os visitantes. Graças seja a ti que os nossos irmãos dos países vizinhos podem vir até do leste. Abençoa-nos a todos e conosco todo o povo que te adora. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.